Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Teto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, Justiça Climática e Periferia. A gente recebe hoje para uma conversa especial o jornalista e ativista climático Matheus Fernandes, que vem aqui contar um pouco da sua trajetória e como ele utiliza a comunicação para mobilizar e informar as pessoas da periferia sobre as mudanças climáticas. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Muito bem, começando então o nosso primeiro bloco. E antes de mais nada, deixa eu apresentar e cumprimentar o nosso entrevistado de hoje. O Matheus Fernandes é jornalista e ativista climático. Fundador do InfoPerifa, iniciativa que combate a desinformação climática e promove justiça ambiental a partir das favelas brasileiras. Ele é nascido em Guarulhos e utiliza a voz para conectar a luta racial à pauta ambiental, criando conteúdos temáticos e realizando formações nas escolas. Ele também é autor do curta-metragem O Saber do Chão é a Revolução do Clima. Bem-vindo, Matheus. Bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Super feliz aqui de ter essa troca com vocês.
Matheus, eu acabei de passar aqui, né, a sua apresentação, a sua mini-bio, digamos assim, mais padronizada. Mas queria aproveitar para começar esse papo com você, pedindo para você apresentar um pouco da sua trajetória aí, né, para os nossos ouvintes, quem está assistindo a gente no YouTube também. Desde o seu interesse, né, pela pauta do clima também, para a sua caminhada que te levou até a COP30, por favor.
Perfeito. Eu acho que essa apresentação é aquela formal, né, onde a gente coloca no LinkedIn. Mas, além desse texto, tem aquele jovem de 25 anos que nasceu em Guarulhos, São Paulo, no bairro Santos Dumont, um bairro que traz o nome de avião, mas nunca imaginei que ia voar tanto, né, nessa trajetória. Venho de um contexto periférico, onde por muito tempo foi dor, mas ali entendi sobre a coletividade. Entrei na universidade, fui o primeiro da família a ter me formado no ensino superior, me formei em jornalismo, entendendo que a partir dali eu queria contar histórias, né? E histórias essas que não estavam sendo contadas. Então acho que minha luta ambiental parte muito desse lugar de ecoar as vozes daqueles que eu vinho, que estavam sendo silenciados, né? Então, muito obrigado pelo convite, feliz aí de poder contar um pouquinho para além do textinho do LinkedIn.
Certo. Bom, você chegou na COP, né? Você já participou de muitos eventos internacionais. Então, eu fiquei imaginando assim, quando você chegou, qual era a tua expectativa? E o que aconteceu por ali, o que que te trouxe esperança e o que que te decepcionou?
Perfeito. Acho que antes da COP teve uma agenda longa ao longo do ano, né? Visitei diversos continentes, entendendo a perspectiva do que é falar de meio ambiente num contexto de sul global, daqueles que são mais impactados, né? Então, ter vivenciado isso foi uma expectativa que foi se intensificando, porque a gente estava esperando esse evento nos últimos 4 anos, né? Então, quando se confirma a COP30 no Brasil, ter uma expectativa de ser num país democrático, trabalhar a pauta de meio ambiente num país democrático é totalmente diferente de todos os eventos que eu vivenciei. Então, a expectativa ela foi se criando, principalmente em resultados, né? Que estavam sendo cada vez mais empurrados para a próxima conferência. Então a gente pega essa demanda maior do que a gente poderia aguentar, mas a gente conseguiu proporcionar um evento bom, né? Mas olhando para a COP30 em si, eu falo que a minha maior expectativa era o fim do combustível fóssil, né?
Você chegou a acreditar nisso?
Eu cheguei a acreditar. Eu acho que eu sou muito esperançoso, assim. Eu acho que se eu não acreditar, não sei por que eu estou fazendo isso. Espero que eles um dia acreditem também e tomem essa decisão. Sim. Mas essa expectativa ela não foi cumprida. A gente não teve assinatura do fim do combustível fóssil, adiada aí para uma próxima COP. Sim. Temos um possível mapa dos caminhos, veremos o que vai ser. Cenas dos próximos episódios, mas expectativas assim positivas que eu tive foi ver essa movimentação social. A participação social nunca antes ocorreu como ocorreu em Belém do Pará. A gente estava falando de frequência de pessoas ali por dia, mais de 300 mil. A gente via pessoas acessando a Green Zone onde nunca acessaram antes. A Green Zone é essa área de sociedade civil, né? Uma área que não necessariamente precisa de credencial. Então, a gente tinha uma expectativa que fosse participativa, mas ela foi muito mesmo. Então, os movimentos sociais, para mim, foi o que ditou que era essa COP. Então, fiquei bem surpreso. Acho que, como tem falado, a galera falou que é a COP da verdade, eu acho que, na verdade, é a COP do povo.
Então, é perto, né?
É perto.
Agora, assim, que você conseguiu ver de resultado no texto final, alguma coisa que você acha que vocês conseguiram trazer?
Perfeito. A gente tem que honrar e evidenciar. Acho que desde o primeiro momento que a gente teve a abertura com o presidente Lula falando sobre racismo ambiental pela primeira vez, aquilo ali já baqueou a gente entendendo que o movimento negro ele já estava bem direcionado. Ele tinha uma demanda de incluir dentro dos textos afrodescendentes como um dos mais impactados pela crise climática. E a gente tem que voltar um passo antes. Que texto é esse? Por que a gente tem que ter dentro de um texto a parte? Porque se a gente não coloca no texto, a gente não tem política pública, a gente não tem financiamento, a gente não dá nome ao problema que tem no mundo, né? Uhum. Então o movimento negro ele foi com essa expectativa de incluir afrodescendentes. Foi uma luta muito grande dentro das negociações, porque imagina a gente conversar com 192 partes, 192 países, a gente não consegue concordar nem dentro de casa assim, o que a gente vai comer. Exato, né? Imagine com 192 partes, né? Mas ali foi um consenso de incluir afrodescendentes. A gente teve essa inclusão em 4 textos dentro da COP30. Então é um movimento histórico, é um movimento que, assim como o Lula abre a conferência falando de racismo ambiental, a gente tem agora também evidenciado isso dentro dos textos. Eu acho que essa é a primeira parte. Enquanto juventude, a gente também teve 5 citações de crianças e adolescentes. Parece muito óbvio, né? Tipo, quando a gente fala quem está sofrendo, a gente vivenciando nesse contexto aqui de sul global, olhando para o Brasil, a gente sabe quem está passando essas dificuldades, mas finalmente teve a inclusão nos textos, falando sobre as crianças, falando sobre os jovens, e novamente a gente retoma. Quando a gente está dentro de um texto, a gente consegue cobrar. Então, acho que essa foi uma das entregas ali que me deixou bem contente. A gente teve um financiamento de adaptação, ainda é pouco, mas, enfim, andou um pouquinho, pelo menos nesse sentido.
E escuta, quando as pessoas ficam sabendo, Matheus é uma das lideranças climáticas globais, participa da presidência da ONU, da questão do clima, como é que você leva esse tema para quem está perto de você, para os teus amigos, para a tua família, para a tua comunidade? Gente, não sei, como é que é COP? O pessoal entende o que está rolando? O pessoal percebe a urgência climática? Como é que é isso?
Eu acho que a conferência das partes, quando a gente já coloca uma sigla, ela causa um distanciamento. Quando a gente coloca um termo em inglês, parece que a gente está falando de meio ambiente, mas não das pessoas. Então, quando eu venho com esse contexto de contar isso numa linguagem mais acessível, nas periferias, nas escolas, as pessoas, no primeiro momento, se surpreendem. O que que esse cara de Black Power, de quebrada, está falando sobre isso e não é sobre abraçar a árvore? Bom, quem dera fosse, mas, enfim, eu acho que a gente tem outras questões também, como saneamento básico, saúde. Então, aterrizar, mostrar para as pessoas que aquela pauta ela faz parte do cotidiano. Então, é quase um processo total didático, assim, de você, eu estou falando para você, mas eu também estou aprendendo. Esse momento de escuta, a oralidade. Então, sempre sou muito bem recebido, assim, as pessoas me param para fazer perguntas, começam a ver na televisão e começam a me questionar, até me cobrar de coisas que eu não tenho nem culhão para me responsabilizar, que é, por exemplo, por que não teve a coleta de lixo, mas eu entendo que como porta-voz é a única pessoa que eles têm confiança. Então, acho que cada vez mais, assim, tipo, o que causava estranhamento na periferia, falar de meio ambiente, hoje já é diferente, causa já mais um acolhimento. As pessoas olham para mim e falam, que bom que você tá lá. Porque se não fosse você, eu não sei quem seria. Então, espero que tenham outros, né? Porque é um fardo muito grande. Mas eu sinto que essa semente está sendo germinada e semeada por aí.
Matheus, eu queria até que você comentasse um pouco mais, agora você entrou nisso, sobre essa questão da comunicação, né? Onde que a gente consegue melhorar a questão de aproximar essa linguagem, essa comunicação, se afastar um pouco? Uhum. O que afasta as pessoas um pouco dessa comunicação e onde a gente consegue aproximar mais as pessoas sobre a questão das mudanças climáticas?
Perfeito. Eu acho que por muito tempo a gente olhava para essa pauta ambiental não associando a periferia. Eu acho que esse é um primeiro contexto, assim. As pessoas não entendiam que meio ambiente correlacionava também com o contexto de comunidade, a parte social. E não tem como a gente falar de meio ambiente sem falar da periferia. Se meio ambiente é tudo que é vivo, não tem nada que é mais vivo do que as nossas próprias vivências, né? Agora, olhando para a parte de comunicação como um todo, acho que tem esse esforço de não ser um evento do global só ali preso. A gente tem que ir do local para o global. A gente tem que trazer essa linguagem das ruas, das comunidades, para esses espaços. Para que com a nossa linguagem, com a nossa cultura, com os nossos saberes, a gente consiga ter uma incidência dentro desses espaços, né? Então, quando a gente hoje vê iniciativas como, por exemplo, o Observatório do Clima fez um projeto super legal, que é chamado Central COP, que é fazendo essa correlação de futebol com a COP. Então, explicando quem são os craques, quem é aquele juiz que merece o cartão vermelho, sabe? Quem que tem que sair do campo? Combustível fóssil precisa sair de campo. Então, essa linguagem, assim, que quando você está conversando com alguém, você aterriza, você fala na linguagem dela. Porque você precisa entender o mundo dela também para conseguir contextualizá-la. A gente não teve acesso a isso nas universidades, a gente não teve acesso a isso nas escolas. Então, entender que é um tema muito novo, só que não é um tema que a gente não vivenciou. A gente sabe muito. Então, acho que a comunicação, principalmente olhando para o ano de eleição que estamos iniciando, é muito relevante a gente ter candidaturas e pessoas que falam com a população. E gosto muito de falar aquela frase de Chico Mendes que ele... que para mim é quase um mantra, né? Quando a gente olha que ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, tem que ter a luta de classe, tem que ter a comunicação popular. Ela precisa falar com o povo.
Maravilha. É bom, nessa analogia ainda do futebol, né? A gente está terminando o nosso primeiro tempo. No segundo tempo, a gente vai entrar, continuar esse papo aí, voltando, focando aí na parte da justiça climática. Mas, por enquanto, a gente vai para o quadro A Trombeta da Semana, que vem aí logo depois da vinheta.
E Bolsonaro começou a cumprir sua pena de 27 anos e 3 meses de cadeia por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Não, esses outros 4 crimes não são respectivamente Carlos, Eduardo, Flávio e Renan, embora eles estão sempre prontos para piorar qualquer situação causada pelo pai. Como vocês sabem, todo mundo teve seu momento de brilhar, exceto aquele filho que tinha recebido uma única instrução: ficar em silêncio e virar vereador de Balneário Camboriú. Tô falando do Renan, aquele que disse que a Covid foi top porque foi o momento em que ele mais pegou mulheres. Tá bom. Mas é claro que ele ia fazer uma ponta na novela Bolsonaro na cadeia. Na saída da visita do pai, na superintendência da Polícia Federal, Renan disse a jornalistas que havia levado livros para ele. Quando perguntado que livros eram esses, Renan respondeu que era apenas alguns caça-palavras. Poxa, Renan, nem sequer um livro do Malafaia? Mas tudo bem, o Caça-Palavras também pode ser uma leitura reflexiva para Jair, que pode inclusive encontrar seu próprio nome na leitura. Ex-presidente condenado por golpe de Estado, 13 letras. Tentou fugir da prisão domiciliar, mas faltou habilidade na hora de utilizar uma solda, 13 letras. Disse ter físico de atleta, mas agora apela para crise de soluço para sair da prisão, 13 letras. Disse que apoia a tortura e agora reclama da condição da sua cela, que tem TV, ar-condicionado e frigobar. 13 letras. Bom, assim fica fácil, né? Mais fácil ainda é essa trombeta da semana, que tem 16 letras e é um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Sabia que produtoras de banana já derrubaram governos na América Latina?
Ou que um dos piratas mais bem-sucedidos do mundo foi uma mulher chinesa?
Nunca te contaram que uma guerra cultural quase acabou com a Coca-Cola?
Ou que o cara que mandou os Estados Unidos pra Lua foi um cientista nazista?
Se você gosta de história, em uma linguagem acessível e dinâmica,
confira o podcast mensal que a gente faz aqui no Spotify
e em todos os seus agregadores de áudio favoritos.
Conheça o GeoPizza.
Porque a história
e a política
sempre acabam em
pizza.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você curtir, seguir, assinar esse podcast onde você estiver e ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode nos dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, ou deixar um comentário bem bacana para a gente no Spotify e também no YouTube. Seja o nosso profeta do apocalipse e traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Voltando então aqui o papo com o Matheus. Matheus, a gente, como a gente comentou aí no final do primeiro bloco, né? No segundo bloco a gente vai tratar um pouco sobre justiça climática. Uhum. E justiça climática é um tema que a gente abordou aqui, trouxe várias vezes aqui no Bom Dia Fim do Mundo, mas queria aproveitar aí a sua didática, inclusive, uhum, né, sua presença aqui, uhum, para te pedir para explicar um pouco mais o que seria de fato justiça climática e o que ela significa na prática.
Perfeito. Acho que até pegando esse gancho do primeiro bloco, né? A gente falou muito da questão social atrelada com a parte ambiental, mas quando a gente olha para um eixo temático de estudo, a gente está falando da justiça mudança climática, um termo que foi popularizado fora do Brasil, nos Estados Unidos, em 2014, mas quando chega no Brasil, a gente precisa falar do contexto social brasileiro. Uhum. Então, quando a gente está falando de justiça climática, evidentemente a gente está falando sobre periferia, sobre gênero, sobre raça, sobre quilombolas, ribeirinhos, entre outras nações e povos que sofrem mais com essa crise climática. Então, quando a gente pega essa alusão, entendendo que 1% dos mais ricos emitem mais do que 66% das periferias, a gente entende que tem uma injustiça ali nesse cálculo, né? Falar da justiça climática, ela por si só, ela é um movimento antirracista, ela é por si só um movimento social e ouso dizer, com certeza, que é um movimento anticapitalista, que a gente está falando sobre como ter justiça com a pauta social, com tanta gente tendo recurso, com tanta gente tendo acesso, enquanto outros têm tão pouco. Então é importante a gente trazer essa pauta, até mesmo dentro das conferências, porque as pessoas acabam esquecendo da parte social. Falam muito sobre o plantio, é muito importante a gente ter a parte técnica, né? A gente fala muito de desmatamento, a gente precisa das árvores para ter o nosso planeta Terra vivo, mas a gente também precisa entender quem são as pessoas que vivem com as árvores, quem são as pessoas que plantam, quem são as pessoas que trabalham dentro da sua casa com ondas de calor gigante, com quem são as pessoas que nas escolas não têm acesso a determinada educação ou recurso. Então a justiça climática é sobre tudo isso, por si só a justiça climática é sobre as pessoas. Então, acho que esse é um termo que chega de 2014 para cá, e é importante a gente entender que o contexto de 2014 para cá, a gente tinha acabado de sair de uma crise no Brasil. Então, a justiça climática ela vem muito forte evidenciando que crise é essa, a crise econômica, a crise social, a crise humanitária como um todo. É um eixo temático que eu tenho feito hoje muita pesquisa, tem muitos caminhos ainda para explorar, observando que a gente está falando aí de 11 anos de um termo que foi mais popularizado, que foi citado pela primeira vez naquela época, acho que a gente tem um caminho agora de que justiça já foi feita e que justiça que a gente também busca querer para os nossos territórios.
É incrível, né? Acaba sendo um tema que é muito mais próximo das pessoas, né? Só um comentário assim que a gente está tá desenhando uma crise hídrica aqui na cidade de São Paulo, né, no estado, e uma coisa que a gente ouve falar há muito tempo, por exemplo, como bairros de periferia já têm falta de água antes de bairros centrais, né? Isso é um exemplo, né?
Um exemplo até hoje que eu recebi essa informação, sempre nas palestras, nas escolas, tinha um dado muito forte, que é sobre como Paraisópolis, uma das maiores periferias aqui de São Paulo, na Zona Sul, é 9 graus mais quente do que o Morumbi, que é um bairro ao lado.
Ao lado, colado.
Incrível. Só que hoje saiu um novo dado, um novo estudo, evidenciando outras periferias, não só do contexto do Sudeste, que algumas periferias atingem 15 graus mais quente.
Nossa. Então, tipo, no Brasil isso?
No Brasil. Então isso é tipo, já está mostrando que é a gente que sofre. E como a gente vai agora ignorar a justiça climática a partir desse cenário? É sobre isso, é sobre a justiça que, por que que eu nasci num contexto de periferia e eu tenho que estar num lugar mais quente do que um bairro ao lado que é arborizado, que tem acesso, que tem recurso? Então acho que tangibilizando e trazendo um exemplo claro, por que lutar por justiça climática? Porque a gente precisa lutar pela vida.
É, inclusive as escolas, né? As escolas não costumam ter ar-condicionado, né? É um calor terrível. Mas o que eu ia te falar justamente é disso. Você trabalha, você chegou a me falar no telefone, muito na área de adaptação.
Sim.
Né? E imagino que com esses números que você já trouxe de temperatura na periferia, adaptação é uma coisa urgente, né? Você sente que isso está sendo feito? São Paulo, por exemplo, tem um orçamento para essa adaptação?
Perfeito. Tenho duas análises. Eu acho que a análise social de quem está sofrendo está fazendo adaptação, porque a gente precisa sobreviver. A gente tem feito muita adaptação a partir da urgência. Mas, quando a gente olha o governo, que é o que deveria se responsabilizar, não nós enquanto indivíduos, a gente tem a participação ali, mas com dinheiro, com recursos, com política pública, só lá de cima, né? Tem que descer. Quando a gente olha para o estado de São Paulo como um todo, a gente tem um plano de adaptação que não é um plano atualizado, que é um plano que não prevê alagamento, que é um plano que ainda não sabe o que que é mitigação, o que que é adaptação. Uhum. Mitigar é o que a gente já tem feito. É como se a gente colocasse um curativo. Mas adaptar é saber viver esse novo mundo, né? E parece que o governo não entendeu. Hoje, quando eu vou ali conferindo, dando uma olhada nas pastas, dentro da secretaria, gosto muito de ver quais são os recursos, assim. Porque eu acho que o maior poder que a gente tem é a educação, é a informação. E quando a gente para e vê que, tipo, uau, tem 12 mil reais para caso tenha qualquer crise aqui em São Paulo, é muito pouco.
Isso é o orçamento da cidade?
É o orçamento da cidade, olhando para a prefeitura.
12 mil reais?
12 mil reais é muito pouco. O que, que dá para fazer com 12 mil
Nada.
Reais hoje? E é curioso porque é o mesmo, a mesma quantia e malote que teve no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tinha 12 mil reais.
Nossa.
Caso ocorresse alguma crise climática, algum problema ambiental. E o prejuízo foi de 2 bilhões.
Caramba. Então,
se não tem recurso, a gente não adapta. Uhum. E a periferia hoje já vem adaptando com pouco. Então, acho que isso é uma coisa que me causa esperança, mas também me causa muita insatisfação de saber que a gente já está fazendo tanto, está sobrevivendo há tanto tempo, e ainda a fórmula mágica da paz e de salvar o mundo ainda está nas nossas mãos. Uhum. Mas hoje, quando eu olho para a periferia, tem vários projetos, assim, de ecopontos, coletas, telhados sustentáveis, hortas comunitárias, jardins produtivos, que eu gosto muito quando eu falo isso, que a galera pergunta o que é um jardim produtivo. É um jardim onde que você tem coleta de leite, aqueles leites da prefeitura que distribuíam antigamente, sabe?
É.
Tem alguns projetos que tem, mas não mais da prefeitura. E sim, tipo, comprando ali através de algum recurso, distribuindo para... para a população, o mesmo espaço onde tem um brechó comunitário, como se fosse uma economia circular onde tudo que você precisa está ali, alimento, roupa, tecido, evidenciando também esse lugar do trabalho, né? Então, esses são um dos projetos de adaptação que a gente encontra nas periferias espalhadas por, pelo Brasil, mundo, mas ainda assim é muito pouco, né? A gente precisava de recurso para conseguir, de fato, ter uma periferia sustentável, de fato, ter uma favela sustentável. O problema não é a gente viver na favela. O problema é a falta de recurso e estrutura que o governo não propõe. Então, acho que esse problema...
Você diria que o essencial para você ter um meio ambiente saudável numa favela seria o quê?
Primeiramente, educação, comida, água e uma cama para dormir. Acho que são coisas assim básicas que, claro, quando a gente vai olhando para todos esses, tem várias questões. Questão de gênero, um posto de saúde adaptado... escolas inclusivas para pessoas com deficiência. Então, tudo se engloba. Mas quando a gente olha para esses eixos de educação, saúde e segurança alimentar, a gente está começando a falar agora de uma coisa básica que é vida. Eu cresci num contexto onde tipo, eu tive que escolher o que se eu tomava um café da manhã ou se meu irmão tomava, se eu escolhia jantar ou almoçar, sem entender que aquilo ali era uma insegurança alimentar, comendo muito processado, enquanto outras pessoas estão lá comendo orgânico. O que chamam tanto de sustentável. Sustentável para quem? Não que a comida orgânica seja tão fora de acesso, porque a gente tem o MST, a gente tem movimentos que proporcionam que essa comida chegue, que inclusive o MST e a agricultura familiar, ela é responsável por alimentar 70%, né, do Brasil. Mas quando a gente olha para a indústria, tem essa trave de tipo... É planejado que a gente não se alimentasse. É planejado que a gente vivesse à margem, com essa insegurança. Então, acho que respondendo a sua pergunta, se a gente tivesse essas coisas assim, o mundo seria diferente. Acho que a gente não teria tantos ativistas climáticos pela dor, e sim pela esperança.
Certo. Agora a gente vê, né, que tem áreas de risco, por exemplo, Jardim Pantanal, todo ano inunda. E daí fica sempre aquela questão, mas as pessoas vão morar num lugar que não dá para morar ali. Né? Quanto que você tem que explicar isso para as pessoas, que as pessoas estão ali porque é o lugar que encontraram e por que que para elas é tão difícil sair dali?
Isso é realmente assim, uma luta. As pessoas... que até que acompanham o meu trabalho e admiram, olha e fala tipo, mas por que essas pessoas vivem na periferia? Não é mais fácil sair? Tem pessoas que falam pela má fé e tem pessoas que falam sem entender também esse contexto, já que ela não veio daquela realidade. Então é importante a gente citar, a gente tem 16 mil favelas no Brasil. Essas favelas, elas não surgiram do nada. Tem um contexto social, tem um contexto racial por detrás. E quando a gente vê que essa população fica à margem, não foi uma coisa tipo não planejada. Ela foi muito bem planejada e muito bem estruturada, como se fosse um plano. Ter essa população à margem é mais fácil para que ela adoeça, mais fácil para que ela morra, mais fácil que o Estado consiga balancear quem vive e quem morre. Então, essa questão a gente chama de racismo ambiental. Isso é o termo que as pessoas ainda não entendem, que raça e território e o social estão atrelados, que são as pessoas negras de periferia que acabam ficando à margem, adoecendo mais por conta dessa crise climática como um todo. Então, às vezes, eu tento começar do básico, explicar, tipo, como se fosse um degrau. Você estudou aonde? Como que era a sua infância? O que que você comia? E aí a pessoa começa a responder, eu comia determinada comida, tinha uma pessoa que cozinhava para mim. Falei, bacana. Agora imagine que tipo, a minha mãe era a pessoa que cozinhava para você. E eu precisava ir para sua casa enquanto você estava estudando numa escola particular. Então, trazer esse contexto de, tipo, estamos na periferia por falta de recursos, mas a gente não escolheu estar ali. Hoje, também tem esse movimento de tenho recurso, tenho como sair, mas é meu território. É minha luta, é tudo que eu sei sobre vida, é tudo que eu aprendi de coletividade, esporte. Tem pessoas que vivem muito bem na periferia. Tem pessoas que têm casarão, tem pessoas que têm carro. E a questão não é o recurso, a questão é o que não chega naquela rua. O que não chega? A falta d'água, ou melhor, a falta d'água é algo que vem faltando, o carro do lixo que não chega. Então o problema não é estar na favela ou não, o problema é essa falta de estrutura que o Estado não propõe.
Agora, falando como jornalistas, nós todos aqui, como é que você avalia que a comunicação do tema clima para os jovens, para a periferia especificamente, o jornalismo está dando conta do recado, as redes sociais atrapalham, como é que você vê esse tema ambiental nesse ecossistema cada vez mais complicado aí da comunicação?
Perfeito. Eu gosto muito dessa pergunta porque quando eu entrei no jornalismo eu tinha muita expectativa de ser repórter de rua, âncora, eu fazia aquela idealização do jornalismo do que a gente via na TV. Até o momento que eu comecei a ver que as minhas pautas elas só eram partidas a partir da dor, de tragédia, eu falei, não quero, acho que eu não tenho energia para estar ali só falando de tragédia, só falando de coisas que me chateiam em vez de me motivar. Tudo bem que é importante dentro do jornalismo a gente traduzir esse lugar investigativo também, né? Mas eu fui entendendo que tem outros canais, tem outros meios. Hoje a gente tem a rede social, que tem que ser olhada como uma aliada, mas a gente tem cuidados ali em questão de como usá-la, né? Acho que a extrema-direita utiliza ela muito bem. Eu acho que a gente tem que estudar como que a extrema-direita trabalha tão bem com a desinformação para a gente tentar fazer o mesmo e maior para combatê-la. Então, acho que analisar esse contexto e entender que a rede social ela é esse caminho de comunicar de uma maneira, vou falar bem entre aspas, democrático, é que nem todo mundo tem internet e um celular. Mas ela chega para as pessoas. Você pode pegar o seu celular, passar a mensagem que você gostaria e trazer isso para o mundo. Então, acho que o meu jornalismo ele também foi muito desse lugar de entender que talvez nas grandes mídias tradicionais eu não tivesse espaço, porque a gente também precisa avaliar e olhar quem que paga aquele veículo de comunicação. Quem que está financiando? A gente falou muito sobre isso, que durante a COP, por exemplo, inúmeros jornais tinham ali a Petrobras, a Vale, a JBS. Então, como que a gente deixa que empresas que são prejudicial para o meio ambiente conte a narrativa de um meio ambiente que está sendo movido pelas pessoas? As mesmas pessoas que eles, com inúmeros projetos, tiraram as vidas. Então, acho que o jornalismo, por si só, ele precisa ser popular. E a comunicação na internet, ela tem sido esse lugar assim de a gente atingir outras pessoas. Hoje eu crio conteúdo e acabo me conectando com pessoas tipo, do continente africano, pessoas que tipo, pô, aqui na Jamaica está acontecendo tal coisa, topa fazer uma collab? Porque talvez chegue no seu território e talvez aqui você consiga passar uma mensagem do que no Brasil está sendo feito. Então ela é esse lugar dessa troca de saber, a internet por si só. Mas tem movimentos muito bons, olhando para o jornalismo hoje, que tem feito um trabalho, vocês, por exemplo, esse lugar investigativo, de evidenciar sem medo, de falar de coisas que precisam ser ditas, mas também falar das soluções. Porque elas estão sendo feitas também. A gente precisa mostrar esse outro lado da moeda para que outros jovens se inspirem também, né? Eu fico vendo todas essas matérias, a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. Aquilo ficou marcado para a história e me remeteu muito a minha memória de infância do que era assistir na TV e ver só corpos negros mortos todos os dias. E não se falava de periferia de uma outra forma. Então acho que a gente também tem a responsabilidade de fazer essas denúncias, mas também falar sobre como que é essa vida na periferia, como que é esse bem viver que a gente tem feito. E estar aqui já é um passo importante também. Eu acho que contar esse lugar da periferia como um lugar vivo e coletivo. Então, o jornalismo eu sempre revisito. É quase que uma relação de amor e ódio. Assim. Eu acho que a culpa não é do jornalista. Eu acho que a culpa é dos jornalistas, em específico, em alguns canais de comunicação, que acaba com todo o processo que a gente está construindo.
Maravilha, Matheus. Realmente, a luta é longa, de uma vida toda. Sim. Mas, infelizmente, nosso programa é curto. A gente poderia ficar te escutando aqui por muito tempo. Mas tenho certeza que quem acompanhou o programa gostou muito aqui do nosso papo. Quero te agradecer aí pela sua presença no Bom Dia, Fim do Mundo. E volte mais vezes, com certeza.
Muito obrigado. Agradeço e não deixem de ouvir os outros episódios também, que tá muito bom. Tchau, tchau, gente.
O Bom Dia, Fim do Mundo continua logo depois da vinheta. E antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que apoiam o trabalho da Pública através do programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org ou faça agora mesmo um pix de qualquer valor para contato@apublica.org. A gente ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir da minha colega do fim do mundo, Marina Amaral. Um abraço, até semana que vem.
Até semana que vem, Terto. Tchau, gente.
E agora que o Bom Dia Fim do Mundo está chegando ao fim, chegou a hora de dar uma dica de outro podcast da Rádio Guarda-Chuva para você escutar. A dica de hoje é o podcast Autoavaliação, um podcast em 2 episódios que conta a história do famoso Proerd e como ele influenciou a educação pública de Minas Gerais. Depois que terminar o Bom Dia Fim do Mundo, procura aí pelo Autoavaliação, seu tocador favorito, e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem estamos de volta quinta-feira bem cedo em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Na quinta-feira, às 17h30 na C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira, às 23h30 no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Da semana que vem, no último episódio dessa temporada. Fiquem bem. Bom dia, fim do mundo. Esse programa é apresentado por mim, Ricardo Teto, por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. A direção da TV PUC é de Júlio Weiner e a produção é da Estela Grossi. Design por Roberto Morales e coordenação de operações por Ricardo Matias. Cristiano Nascimento faz a direção de corte e também a edição. Câmera e áudio por Alexandre Moreira, Diego Alves, Marcelo Correia e Wagner Rezende. A Beatriz Lago fez a nossa identidade visual e o Vituação Motion Design. A trilha sonora é do Epidemic Sound. Lorena Morgana, Etiane Karen, Rafaela Ribeiro e Guilherme Silva cuidam das nossas redes sociais e publicação no site. Estela Diogo e Rafaela de Oliveira, da equipe de podcasts da Agência Pública, cuidam da publicação Os Tocadores. O quadro Dicionário da COP30 é produzido pela TVT. Esse programa é uma parceria entre a TV PUC e a Agência Pública.